Então, amados, nós chegamos na petição mais complexa. Complexa porque nós somos complexos. Não é por causa da petição em si, é por causa das nossas complexidades. E as nossas complexidades, elas são inversas à vontade de Deus. Tanto é verdade que seria até uma maldade da minha parte eu trazer uma mensagem rápida e falar só num sermão as duas partes dessa petição. Porque tem muita coisa que nós precisamos aprender. E eu não estou falando isso por mim. Eu estou falando porque o mestre dos mestres, quando ele nos ensinou a orar com esta oração, ele teve que fazer um apêndice, que são os versos 14 e 15, para falar justamente do problema dessa petição, que há muita gente que ora, mas não ora, ele só finge que ora. É a vida cristã de fingimento, ela tem muito de fachada. E por isso que Jesus disse, olha, se vocês não orarem corretamente, vocês vão continuar falhando. E vocês pensam que eu estou perdoando vocês, mas eu não estou perdoando. Que vocês estão falhando, vocês não estão entendendo. É que nós não queremos muitas vezes entender o nosso pecado, entender as nossas falhas. Então, em primeiro lugar, irmãos, eu quero pensar justamente nisso. Antes de falar da segunda parte, que é um outro sermão, na outra oportunidade, na outra semana, pensemos que perdoar é a maior prova de amor a Deus. E se é a maior prova de amor a Deus, por que, por causa dos nossos pecados, nós ocultamos, obscurecemos e truncamos esta verdade? Por isso que nós sofremos. É que nós temos que voltar na nossa conversão. Nós temos que voltar naquele momento, naquele primeiro amor, quando Deus falou ao nosso coração, quando Deus falou à nossa alma, com respeito à nossa nova vida. Tanto é que Deus, o Pai, de tão grande amor, de tão grande misericórdia, Ele chegou ao ponto de enviar, entregando, doando o Seu Filho Jesus para morrer na cruz, no lugar de pecadores como eu e você. Justamente porque o pecado afastou o homem de Deus e afastou toda a humanidade. E Jesus não veio para fazer uma simples obra. Ele veio para fazer a obra das obras. A obra mais importante que você possa imaginar em prol do ser humano, para a mudança do estado do ser humano, estado de pecado, estado de condenação, estado de miséria. Foi Deus quem fez isso, e para isso um preço muito alto foi necessário. O próprio Deus se fazer homem, não havia outra maneira. Tem pessoas perguntando se há outra maneira, não existe outra maneira. Quando há um veredito da parte de Deus, que a autoridade das autoridades, a justiça da justiça, o juiz dos juízes, não tem volta. Para Deus não tem mera punição. É punição. E Ele diz, certamente morrerás e Deus não voltaria atrás. Então precisaria uma obra à altura, ao nível dessa justiça de Deus. E como o homem perdeu essa justiça de Deus, ninguém mais poderia satisfazer essa justiça de Deus. Deus mesmo a fez, se fazendo homem e ali entregando a sua vida em favor do pecador. Tomando o lugar do pecador. Aí tem várias doutrinas, são as doutrinas da graça. As doutrinas que nós chamamos em teologia de soteriologia, é uma série de doutrinas, e duas delas, pelo menos, a da redenção é mais extensa, é a de propiciação, e aquela de nos colocar em nosso lugar, de substituição. Mas há uma doutrina, que nós não vamos pregar aqui, só vamos mencionar, que é a doutrina do perdão, que é a chamada a justificação pela fé, que ninguém jamais pode ser justificado, isto é, ser aceito diante de Deus, justificado é declarado justo. Ninguém pode, você está morto. Se o homem está perdido, ninguém jamais pode ser declarado justo diante de Deus, porque o veredito foi dado, certamente morrerás. Então alguém tinha que fazer alguma coisa, e esse Deus fez. Ele enviou o seu filho, e o seu filho, se fazendo homem perfeito, santo, ele toma o nosso lugar, ele nos substitui, e ali no tribunal de Deus, o tribunal de Deus é a cruz do Calvário, e no tribunal de Deus, ele toma o lugar daqueles que são alvos da sua graça. Esse é o grande amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para essa obra sacrificial. Ele tinha que ser imolado. Ele tinha que sofrer aquilo que nós tínhamos que sofrer eternamente no inferno. Eternamente no inferno porque somos pecadores. E ele, como justo, nem deveria sair do seu habitat, que é o céu. Mas ele deixa o seu habitat. Ele deixa a sua glória. Nasce como eu e você, sofre sendo justo por causa do meu, do seu, dos nossos pecados, dos pecados do mundo, e ainda tem que passar por tantas humilhações, daí a doutrina da humilhação de Cristo, né? Desde quando ele deixa a sua glória até a morte, morte de cruz, e ainda depois sepultado como qualquer mortal, né? Para que ele pudesse satisfazer a justiça de Deus. Irmãos, isso é amor. Isso é perdão. Perdão efetivo. Perdão verdadeiro. Perdão eterno. Então, amados irmãos, que essa obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o único que pode ter o grande, perfeito e eterno amor, porque só ele tem, conforme João 3,16, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a fim de que quando crêssemos, nós pudéssemos também, em Cristo Jesus, satisfazer a justiça de Deus. E conforme também Romanos capítulo 5, verso 8, né? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que perdão gigante! Perdão para a salvação é sinônimo de amor eterno. E amor eterno é o perdão de Deus para conosco. É por isso que Jesus, na oração chamada do Pai Nosso, oração dominical, oração do Senhor, eu prefiro mais oração do Senhor, Mestre dos Mestres, ela nos ensina que o nosso perdão deve ser semelhante ao do Pai. O do Pai foi de enviar o seu Filho para nos perdoar para sempre. E nós não aprendemos isto. Quantas vezes nós perdoamos, entre aspas? Quantas vezes nós pedimos perdão, mas na verdade não pedimos porque continuamos a errar e falhar e não conseguimos enxergar as consequências disso. Por isso, irmãos, hoje que nós aprendamos nesta noite que Jesus ensinou esta oração para que nós viéssemos a cumprir esse dever, é um mandamento, tudo que está ali é mandamento, é como se fosse os 10 mandamentos, e nós temos que cumprir, os 10 mandamentos estão lá, eu já preguei outras vezes no passado, os 10 mandamentos estão na oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso estão nos 10 mandamentos, onde estão os 10 mandamentos? Estão ali. Então, amados, o nosso dever, diante dessa petição magistral, gloriosa, deve ser um dever sem qualquer reservas, sem qualquer se condicional. Ó, se, não existe. Se nós não fizermos isso, estamos vivendo um cristianismo faz de conta. Se é que de fato nós nos convertemos a Cristo Jesus, nós vamos nos corrigir. Nós vamos ser diferente. Nós ouvimos na oração que nós precisamos de avivamento. E não há vida, avivamento é vida na igreja, é vida em cada membro, é vida em cada família, se não houver isso daqui. Por isso que essa introdução é importante, antes de começarmos esta mensagem, esta primeira parte da mensagem. Eu já disse uma outra vez que John MacArthur, quando ele pegou essa igreja, que ele está há muito tempo lá, mais de 20 anos, John MacArthur pegou uma igreja cheia de problema. E ele ficou muito frustrado, porque a igreja não ia para frente. Ele só via panelinha aqui, ia colar, e ele não conseguia perceber por que as pessoas não davam ouvido às suas mensagens. Quando a igreja está em pecado, você pode pregar boas mensagens. O coração do homem está tão alienado que ele não valoriza nada. Ele não se importa, é o que muitos crentes fazem hoje, não se importa com a escola dominical, não se importa com os cultos, com as devoções. E esse homem ficou ali cerca de 3 anos, já desesperado, quem sabe até querendo deixar o ministério, mas certo dia, depois de orar e pensando em outra série de sermões, porque ele estava pregando uma série de sermões, né? Ele disse, espera aí, e agora já entendi o que está acontecendo, sabe qual era o problema? Pecados. Ele não pregou sobre a oração do Pai Nosso, mas ele pregou muitos sermões sobre o capítulo 18 de Mateus, que fala que se seu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ele pegou aquele texto com seu contexto e pregou vários sermões e colocou os presbíteros, aliás, preparou os presbíteros durante essa série de sermões e depois colocou esses presbíteros para visitar esses irmãos, porque ele não dava conta, no começo era cerca de 300 membros, porque a igreja era muito maior, já havia murchado. Mas depois disso, irmãos, muitos começaram a pedir perdão a Deus porque estavam tendo litígios, problemas de uns para com os outros. Então não adianta eu falar a segunda parte desse sermão se nós não corrigirmos na primeira. Se nós falharmos na primeira, falhamos na segunda. E nós continuamos falhando na segunda porque não entendemos a primeira. E nós temos que olhar para a cruz, olhar para o amor de Deus, para a misericórdia de Deus, e aí a coisa vai mudar. Aquela igreja começou a crescer. Ela chegou a 20 mil membros. É o que nós desejamos para a sexta igreja. Alguém pode pensar assim, mas como desejamos para a sexta igreja, se o Senhor quer deixar a igreja? Faz parte. Nós queremos preparar a igreja, né? E deixar muitas vezes aquela familiaridade, aquela intimidade, para segundo lugar, primeiramente com Deus. Primeiramente com Deus. E pode ter certeza, as demais coisas nos serão acrescentadas, irmãos. Então, o Pai enviando o Filho, e Ele se entregando por nós, e o Espírito Santo iluminando os nossos corações, e nos dando entendimento do amor de Deus em Cristo Jesus, e todo crente precisa ter esse entendimento, né? Conforme João 3,16 mesmo nos mostra. Então, é preciso... Foi necessário que fosse feito algo tão glorioso, tão poderoso por nós, que nós não reclamássemos. Deus é todo suficiente para nos manter de pé com um cristianismo sério, genuíno e poderoso, para que o nome dele seja glorificado. A igreja é para que o Senhor Deus seja glorificado. Então eu quero pensar com os irmãos nesta noite, na primeira parte deste sermão. Hoje nós vamos ficar com a primeira parte, e a segunda e a terceira nós vamos estar pregando na outra semana. Hoje nós vamos falar justamente que primeiro nós temos que buscar o perdão pessoal, porque diz, perdoa-nos as nossas dívidas. Um dos problemas de nós orarmos, e a maioria falha nisso, a oração do Pai Nosso, que nós acostumamos tanto com o plural, que nós esquecemos do singular. que nós, acostumamos tanto de orar pelos outros que esquecemos de nós. E aí nós oramos para que Deus perdoe os outros, mas nós mesmos estamos em falha. E o texto lá não quer dizer isso, nós vamos falar mais sobre isso no outro sermão, não neste. O que nós queremos colocar é que nós precisamos nos corrigir nesta primeira parte do sermão. O que nós já vimos nessa introdução é que Deus liberta, Deus perdoa o pecador, né, do seu pecado original. Aquele que levou toda a raça humana a estar nessa situação que você e eu conhece, nós conhecemos. O mundo está posto na miséria, no pecado, na desgraça, o mundo jaz no maligno. E não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. E esse todos que Paulo fala, inclusive ele. Ele chegou a dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque embora Deus tenha tirado de nós, tenha perdoado os nossos pecados, que era o pecado original que levou toda a raça humana à perdição, Ele quer que nós ainda continuemos a obedecê-lo. A partir daquele momento, quando Deus abre nosso entendimento e converte a nossa alma, o nosso coração, se não fosse a desobediência, praticamente poucos pecados nós cometeríamos. Dificilmente não alguém, por mais justo que seja, deixaria de cometer pecado. Mas dificilmente cometeria pecado. O problema é a desobediência. E Deus, sabendo disso, uma vez que nós estamos neste mundo, Ele cuida de nós. Jesus, este mesmo que se deu por nós, com uma obra perfeita e eficaz, Ele disse, Pai, peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele intercede por nós, Ele ora por nós, Ele cuida de nós. E nós temos que reter estes ensinos, para que nós não vacilemos, para que nós não pendamos, nos inclinemos para as coisas erradas, que é a nossa tendência. Então, amados irmãos, embora todo este grande amor de libertação, de perdão, de justificação, e ainda a bênção que Ele nos deu, que é a fé, que é um dom também, para que nós crescemos, porque nós nunca, eu e você, jamais creríamos no Evangelho se Deus não instalasse em nós este dispositivo chamado fé. A fé é dom de Deus. Ninguém crê porque tem essa crença inerente na sua natureza. Não há essa inerência na sua natureza. É Deus quem dá esse presente, tudo é presente. É graça. Ele coloca essa fé para que eu creia na pregação do Evangelho, na verdadeira pregação do Evangelho, no Evangelho genuíno que mostra a cruz de Cristo, mostra a obra de Cristo, e ali nos faz ver o nosso pecado e quem nós somos, como nós somos de fato trapos de imundícia na presença de Deus. Então essa obra é tão poderosa que ela nos lembra as palavras de Jesus para aquela mulher pecadora. Vai e não peques mais. Olha, você é uma nova criatura, mas você não deve pecar mais. A salvação também é assim. Você é uma nova vida e uma nova criatura. Vai e não peques mais. Capacidade é Deus quem nos dá. Ele vai cuidar de nós, vai nos dar habilidade. Por isso que nós temos que depender tão somente dEle. Então, amados irmãos, a mesma fé que Deus concede ao pecador para ele crescer no perdão do Pai, que só em Cristo Jesus e em sua obra isso é possível, é a mesma fé que Deus deu a conversão e vice-versa. Eu poderia até colocar isso invertido, né? A mesma fé salvadora que eu nunca tive, para a minha conversão, para a minha salvação, eu agora posso testemunhar, eu agora posso pregar, e agora eu posso mostrar uma vida diferente. É essa fé que eu preciso exercitar na minha vida cristã para que eu possa evidenciar que houve de fato uma conversão, uma nova vida. E a Bíblia fala que isso deve ser durante todo o percurso que vivermos aqui, até o final da morte, até que a morte nos separe. Nós devemos exercitar essa fé para que provemos esta conversão, para que provemos esta vida de santificação sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E lá em Judas 3, que ela foi dada a nós de uma vez por todas, para sempre, para que nós pudéssemos colocá-la em prática. E o que é colocar em prática a fé depois da conversão? O mesmo evangelho que nos levou à conversão é o mesmo evangelho que agora eu preciso crescer nele, porque ele é o poder de Deus. Foi o poder para salvar, é o poder para santificar. E quando eu falo do evangelho, não estou falando só do Novo Testamento, estou falando de toda a Bíblia. Toda a escritura é inspirada e útil para nos fazer perfeito e perfeitamente habilitado diante de Deus. Então, amados irmãos, como salvos pela fé em Cristo Jesus, estamos num mundo de pecado. Você sabe disso, nós sabemos disso. E devemos pedir a Deus força para que não esqueçamos disso. E devemos ter medo do pecado. Devemos ter pavor do pecado. Devemos ter nojo do pecado, devemos correr do pecado e devemos buscar perdão pelos nossos pecados que nós cometemos. Então, enquanto nós vivermos aqui neste mundo, nós precisamos da fé salvadora. É a fé salvadora, aquela que foi colocada primeiramente em nosso coração, que foi instalada para nós crermos na salvação em Cristo Jesus, e o Espírito Santo nos convenceu da justiça, do pecado, do juízo, que ela é verdadeira, e nós agora podemos testemunhar. É essa mesma fé que nós devemos pô-la em prática, e daí conhecer as Escrituras. Quando Jesus disse, né, conhecereis a verdade vos libertará, ele não está falando só daquela libertação, ele está falando da prova dessa libertação. Quando Jesus disse, né, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, é o que você vai fazer após a sua conversão, após a sua nova vida. Então, amados irmãos, tudo que Deus quer nos ensinar para que não pequemos mais, para que sejamos santos e tenhamos vida e vida abundante, uma vida vibrante, dinâmica na presença dEle, tudo que Ele quer nos ensinar aqui, né, para que nós jamais pequemos, deixemos de pecar, é que nós precisamos conhecer bastante nosso Deus. Quanto mais familiaridade com Deus, quanto mais intimidade com Deus, quanto mais aproximação de Deus, quanto mais conhecermos as Escrituras, primeiramente ouvir, primeiramente entender, colocar em prática, aí nós vamos ter comunhão com Deus. E nós não vamos ser ignorantes para fazer o que nós fazemos tantas vezes, com as coisas mais simples, mais rudimentares do nosso dever cristão, que é brincar com a oração. Nós brincamos com oração que nem gostamos de oração. Há muitos crentes que não gostam da oração. Ele troca os seus momentos lá de quarta-feira, qualquer outra coisa, mas não vem para a igreja. Porque ele não tem intimidade com Deus. Não é prazeroso, não é gostoso estar ali com os irmãos. Isso é um pecado tão grande que mostra o seu distanciamento, a sua alienação diante de Deus. Que ele não parou para pensar, que ele não vai ali para estar numa mera agremiação, uma mera associação, um clube, para conversar com as pessoas, ver simplesmente os irmãos. Isso faz parte, mas é secundário. E é até gostoso quando nós entendemos, e não é fútil. Nós vamos ali para falar com esse Deus que nos salvou. Nós vamos falar com Ele, porque Ele fala conosco através da Bíblia. Então, quando há essa intimidade, diariamente que nós lemos as Escrituras, que nós ouvimos mensagens, e Deus vai cobrar de nós, você tem lá muitos pastores que são meus meus colegas de ministério da IPB, como também outros que estão lá para nos ajudar. Quando nós não podemos ter culto segunda a sábado, estes homens estão sendo usados para pregar mensagens, milhares de mensagens. E você não tem ouvido muitas mensagens, até quando aquela que nós enviamos, ou quando alguém te envia uma boa mensagem, porque você não tem tempo, você não tem. Você vive uma vida tão corrida, e ansioso por tantas coisas desta terra, deste mundo, desta vida, que você não tem tempo para reservar ali 30, 40, uma hora de tempo para você ouvir uma mensagem. Ah, se você tivesse. Se você tivesse, você queria ouvir duas. Depois de duas, você queria ouvir quatro. Depois de quatro, você queria ouvir muitas mensagens. Além daquelas que você ouve no púlpito da sua igreja, no estudo bíblico dominical. Como diz lá no interior, porque você não põe atenção nas coisas. Não dá ouvidos. A Bíblia fala, se atentamente. Então, comunhão com Deus nos aproxima mais de Deus. E quanto mais nós estamos diante de Deus, mais desejo de orar nós temos e mais palavras de comunhão nós vamos ter para com Deus. Então, amados, nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia de nós, que a nossa comunhão aumente mais. Através do quê? Do perdão. Nós vamos falar desse perdão daqui a pouco. Perdoa-nos as nossas dívidas. Muitas vezes nós agimos como se não tivéssemos tanto pecado ou que nem tivéssemos pecado. Estamos tranquilos, estamos vivendo uma zona de conforto tão maravilhosa, como se nada de grave espiritual esteja acontecendo na nossa vida. Então, primeiramente, irmãos, na oração nós temos que pedir por nós. E eu estou falando por nós aqui, usando o plural, eu estou dizendo cada um de nós. Esse é o objetivo aqui. É isso que eu estou destacando nessa primeira parte. Eu não estou destacando, eu podia ter um outro sermão aqui, mas nem preciso desse sermão, nós precisamos dessa parte. Perdoa-nos as nossas dívidas. Eu estou orando, porque é dever de todos os irmãos orar uns pelos outros. E todos nós precisamos estar quites com Deus. A igreja de Deus, ela deve ser pura, santa, imaculada. Mas eu tenho que lembrar que quando eu oro, a responsabilidade é pessoal. Eu não posso transferir para o outro ou só orar achando que o outro está errando e pecando. Eu primeiro tenho que olhar para o meu pecado, olhar para o meu coração, olhar para a minha alma. Então, perdoa-nos as nossas dívidas. Eu tenho que primeiramente aprender a orar assim, Senhor Deus. Primeiramente, perdoa-me as minhas dívidas, as minhas ofensas, perdoa-me as minhas afrontas, perdoa-me as minhas desfeitas, perdoa-me as minhas maldades, perdoa-me as minhas negligências, perdoa-me a minha falta de reverência, perdoa-me por tantas vezes que tenho pecado, por omissão, eu tenho omitido tantas coisas. Aquilo que tu tens ordenado que eu faça, eu não tenho feito. E tenho omitido, se é que eu tenho algum cargo, alguma coisa, também pecado de comissão. Que Deus perdoe das nossas maldades. Então, perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa cada um de minhas e das suas dívidas, das nossas dívidas. Então, precisamos aprender a orar por nós, para que Deus olhe no nosso coração, como diz o salmista, sonda-me, ó Deus. Daí nós colocamos este hino, maravilhoso. Pensa mais neste hino, ele é maravilhoso, ele é bíblico, não é? Perdoa-me, sonda o meu coração, porque Deus é santo e nós temos que ser santo como Ele é. Este ensino está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. Sede santo como Deus é santo. Sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Sem a santidade, sem a perfeição, ninguém jamais verá o Senhor. Claro que eu não vou atingir essa santidade de maneira absoluta, nem a perfeição de maneira absoluta. O grande apóstolo Paulo deixou isso bem claro. Não que eu tenha perfeição, mas nós devemos correr atrás. Nós fomos chamados para outra corrida, não para o inferno que nós estávamos indo. Nós fomos chamados para a corrida para o céu. Nós fomos chamados para trilhar apenas um caminho, e esse caminho é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem porque o Pai está nele, ou vai porque o Pai está em todos os lugares. Deus é onipresente. Nós não podemos trilhar se não olharmos para Ele. Daí Deus enviou seu Filho ao mundo para que nós não só aceitássemos, não só obedecêssemos, mas continuássemos olhando para Ele, porque Ele é o autor da nossa fé. Ele é o consumador da nossa fé. Ele é o completador da nossa fé. E por isso Ele pode, através de uma fé genuína, robusta, verdadeira, nos perdoar de todos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar de toda a nossa injustiça. Então, amados irmãos, dívidas espirituais é muito maior. Então, nós reclamamos tantas vezes no dia a dia, né, irmãos? Quantas vezes nós reclamamos? Há muitos crentes que reclamam de pagar os seus impostos, de pagar as suas dívidas, de pagar as suas contas. Quantas vezes nós pagamos tantas contas, né? Água, luz, telefone, tanta coisa aparece na internet, lá vem mais conta, Casa Bahia, não sei mais o quê. E quantas vezes nós pagamos todas essas contas, nem acabamos de pagar a última, já estão chegando as próximas, já com as datas do dia 5, dia 10, sei lá que data, mas é assim a nossa rotina. E qual é a nossa postura? Nós ficamos parados? Nós vamos dormir? Não. Podemos estar empregado e passando por lutas, e até desempregado, passando por dificuldades. Nós vamos nos espernear, fazer tudo que nós pudermos para que nós paguemos essas contas. Porque nós sabemos que se nós não pagarmos essas contas, elas vão virar bola de neve. Vai vir juros, correções monetárias, é de uma conta, é de outra, você começa a atrasar outra. Especialmente quando o crente se torna um mau mordomo, como muitos lá fora, se torna também um dos inadimplentes, que é uma vergonha e um mau testemunho para crentes. Daí muitos crentes não ter as suas ofertas, seus dízimos, porque muitas vezes Deus deu a bênção para ele ter um salário, e ele quer muitas vezes disputar com inveja, ter o mesmo status que o outro. E esse tipo de crente não agrada a Deus. Não é o rico, ou aquele que é mais abastado, que vai resolver seus problemas materiais e vai poder ter mais condições de adorar a Deus. A história tem mostrado que é o contrário. As pessoas mais pobres, mais simples, são as que mais têm demonstrado fidelidade a Deus. E nós temos que aprender isso, irmãos. Nós temos que aprender isso. Ah, mas está faltando dinheiro, eu não posso tirar, né? Eu não posso, olha, ofertar, eu não posso ajudar. Esse é um outro assunto que nós já pregamos aqui, que a Bíblia fala que nós temos que converter, inclusive, todo o nosso coração, nossas palavras para o bem do outro, falar aquilo que é para a edificação do outro, antes de falar em dinheiro, de contribuição na igreja ou para as pessoas, a Bíblia fala de outros lados. E quando nós entendemos os outros lados, né, nós vamos entender esse também, que ele é espiritual, ele é um mandamento. Que o dinheiro é para a glória de Deus, não é para a nossa glória, não é para nos satisfazer. E quando nós satisfazemos o coração de Deus, nós satisfazemos também as pessoas, e tudo começa a ir bem entre nós, e nós somos pessoas felizes, satisfeitas diante de Deus. Então, amados, da mesma forma que você se esperneia, sofre, e você dá conta, trabalha, feito um condenado, arruma dois empregos, e se vira, faz bico e tanta coisa para você colocar essas dívidas em dia, e você põe diante dos homens. Porque o seu egoísmo diz que você tem que estar em dia com os homens. mas você se esquece de Deus, que tem uma dívida muito maior do que financeira, do que dívida material, dívida desta terra, de dinheiro, de valores monetários deste mundo, que vão passar um dia. Nós temos muitas vezes dívidas maiores, que são dívidas espirituais, aquelas que Deus vai cobrar de nós, relacionadas diretamente às dívidas espirituais, como também aquelas que nós pecamos com respeito às coisas desta vida. Então, amados irmãos, esta é hora de nós termos um coração mais sensível, mais sábio, mais inteligente, para que entendamos que não é só quitar dívidas desta vida, preocupados em estar em dia só com as coisas da terra, e basta alguma coisinha aqui e colar, de vez em quando ir para a igreja, uma oração aqui, outra colar, uma caixinha de promessa aqui, uma oraçãozinha colar, e eu já estou em dia com Deus. Isso não resolve, irmãos. Cada pecado que nós cometemos e não pedimos perdão a Deus, a nossa dívida vai aumentando. Bastou um pecado para levar toda a raça humana nas trevas. E basta um pecado meu, seu, para que nós não tenhamos comunhão com Deus. E daí não tenhamos comunhão uns com os outros, com os irmãos e com as pessoas. Quando a Bíblia fala que nós temos que ter comunhão além da igreja, até com aqueles que não temem a Deus. E pedir perdão por eles. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Então, cadê a gratidão a Deus de que Ele te deu vida, te deu saúde, te deu um trabalho? E Ele tem poder para quem está desempregado de dar um trabalho. Quem sabe até num período, não seja aquele trabalho que eu gostaria de ter, mas pelo menos temporariamente um trabalho, né? Quem sabe Deus quer usar a nossa inteligência, quer nos mostrar como, quanto nós somos sábios. Ele quer mostrar, quem sabe até, qual deve ser a nossa profissão, o nosso ofício. Deus age assim na nossa vida. E nós temos que estar atento, nos colocar à disposição. Então, primeiramente, nós temos que estar agradecidos a tudo. Em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, cadê a gratidão a Deus que te deu trabalho, que te deu saúde, que deu disposição para ir e vir, que te deu as condições e as conduções para que você possa também se locomover? Quantas vezes nós temos muito dinheiro, enchemos o tanque do nosso carro para ir ao trabalho, para ir a compromissos dos mais diversos, mas não temos dinheiro para ir à igreja. Muitas vezes, eu não penso assim, não falo assim, mas a minha atitude, o meu ato mostra isso. Eu vou trabalhar todo dia da semana, o mês inteiro, vou até me aposentar e fico ansioso para me aposentar. Mas o trabalho de Deus, tudo serve. Hoje eu não vou por causa disso. Ah, eu não vou fazer isso, eu estou com compromisso, mas eu posso deixar, eu vou conversar com fulano, cicrano, beltrano, eu vou protelando. Muitas vezes eu uso um pouco de artimanha, eu vou transferindo para outro. Ó, você poderia me ajudar nisso? É assim que nós trabalhamos, muitas vezes, para com Deus. E muitas vezes não fazemos nada. Ou fazemos mal feito. É assim, e reclamamos. Reclamamos, mas viramos do avesso para conseguir tudo que nós precisamos para ter uma vida secular. A vida secular, o próprio termo já está dizendo. Ela não resolve o teu problema. Ela traz uma satisfação só para a sua carne, só para o seu ego. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando? Quando eu vou para o culto? algum trabalho, quando a gente vai chorando ainda, choraminguando, quando vai atrasado, e às vezes nem participando como deveria participar, a cabeça está longe, está em casa, trabalho de casa, doméstico, trabalho na empresa, serviço para fazer, inquietos, ansiosos por outras coisas, como Maria, lá no seu lar, aliás, Marta, lá no seu lar, e não como a dedicação de Maria, que se quedava aos pés de Cristo. Nós temos que nos quedar aos pés de Cristo, irmãos. Parar de reclamar e colocar as nossas contas espirituais, primeiramente, diante de Deus. Nós temos que lembrar destes deveres, primeiramente para com Deus, o Pai Celestial, através de Cristo Jesus e com a orientação do Espírito Santo, para que nós possamos fazer o melhor. Irmãos, numa casa a gente se faz tanta coisa, né? Mas você consegue fazer à noite, às vezes até durante o dia é difícil, dependendo do lugar que a gente mora, o sol não bate, faltou energia, você fica desesperado, né? Não tem mais a lamparina, não tem mais o candeeiro, você depende da energia elétrica, não é verdade? E por isso você quer pagar as contas para você não ter esse problema, para que a bandeirante não venha e corte a sua luz. E na vida espiritual, irmãos? Será que Deus não pode cortar a nossa luz espiritual também? Deus nos trata de maneira tão amorosa, mas tem limite. Quando o cálice da ira de Deus transborda, Ele corta as relações e nós deixamos de ter luz. Antes que você viva nas trevas do pecado, da ignorância, nas trevas espirituais, é melhor buscar a luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isso que vai satisfazer o coração de Deus e vai dar saúde espiritual e uma vida de clareza, de luz para cada um de nós, na nossa vida espiritual. Jesus disse que nós temos que ser a luz do mundo. Ninguém tolera também ficar sem um banho aconchegante, quentinho, que tenha água e energia, sem água para beber diariamente, porque a Sabesp pode cortar a nossa água. Quantas preocupações, quanto trabalho nós temos, mas esquecemos que muitas vezes nós podemos deixar de ter a água da vida. Ah, mas crente não perde a salvação. Há dois aspectos. Aqueles que são verdadeiramente crentes, que estão falhando, podem deixar de desfrutar por tempo, por causa de desobediência. Grandes servos de Deus, crentes, salvos para todos sempre, passaram por essa dificuldade. E a ordem divina é que nós temos que pedir perdão a Deus, que Ele perdoe os nossos pecados, cada um dos nossos pecados. Que Ele sonde o nosso coração, para que nós não ajamos assim. Para que nós possamos ter novamente fome e sede de justiça. Mas não são poucos os que não se importam com a água da vida, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é grave. Isso é um sintoma de uma febre espiritual, de um problema espiritual que precisa ser curado. E nós precisamos voltar a Deus e tomar o soro da graça. Voltar essa água, esse alimento, para que sejamos sustentados e voltemos à sensatez diante de Deus, para que não sejamos prejudicados na nossa fé. Sejamos crentes saudáveis, crentes fortes e dinâmicos. Há muitas almas mortas por falta de luz espiritual, por falta de água da vida, por pão da vida. Nós gastamos muito tempo também, irmãos, com os nossos trabalhos, muito tempo em condução, e mesmo dentro dos nossos carros, por causa do trânsito, quanto tempo nós perdemos ali? E muitas vezes não usamos aquele tempo para orarmos. Nós reclamamos porque ficamos cansados, porque o trânsito está caótico, isso cansou bastante, até foi um dia estafante para trabalhar. E quando você retorna é a mesma coisa, piora, porque é horário de pico, né? É o rush. E aí nós voltamos e muitas vezes, por causa de um coração ingrato, nós ficamos doentes biologicamente. E aí vem o ranço do incômodo, do pecado, de não estar agradecendo a Deus até pela demora, que é tempo de eu orar ali dentro, mesmo em pensamento. É tempo de louvar a Deus, quem sabe em pensamento, quem sabe em voz ali mesmo. Não é? Aquele tempo não pode ser perdido, porque nós temos que adorar a Deus a tempo e a fora de tempo. Não é só quando nós vamos no trabalho oficial da igreja. Então, cuidado com o secularismo. Ele é perigoso. A vida cristã é 24 horas por dia, até quando nós dormimos, né? A minha esposa dorme ouvindo mensagens da palavra de Deus. E nós temos essa facilidade. Ela põe, ouve. Muitos, eu sei que alguns irmãos fazem isto. Nós devemos ter esse hábito, nosso carro também, para que nós possamos ter mais comunhão com Deus, mais tempo com Deus, também em casa, não é só quando nós fazemos isso, aproveitando essa oportunidade lá, para que não percamos tempo lá, mas em casa, aquele outro tempinho que você tem que gasta com outra coisa que não deveria gastar, que inverte os valores, quando deveria usar na presença de Deus. Então, se nós almejamos ter comunhão com Deus, irmãos, nós precisamos conhecê-lo melhor. A sua revelação já nos foi dada de maneira completa. É a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É conhecer a Deus na sua criação, o princípio de todas as coisas. É conhecer a Deus toda a sua vontade, seus desígnios, a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo que a Bíblia tem a nos ensinar. E assim nós vamos ter mais vontade de estar na presença de Deus, porque essa própria comunhão, essa amizade com Deus, esse amor que nós temos nas coisas de Deus, nos fará prostrar diante do Senhor, e não diante das redes humanas de informação, de entretenimentos e de tantas outras besteiras, mas, né, nos prostrar diante do nosso Deus. Quantas vezes nós invertemos com satisfação, nós nos prostramos diante dessas coisas, das amizades com os amigos, das conversas jogadas fora, das fofocas, falar mal uns dos outros, mas não nos prostramos em diálogo com Deus e um diálogo bíblico e saudável com os nossos irmãos. Muitas vezes resta poucos minutos para fazer isso. Poucas horinhas da semana e do mês. E é claro que o nosso saldo diante de Deus vai ser negativo. A maior rede não está em nenhum país de ponta, não está no Brasil. As melhores redes para você ver programas e o que você gosta de entretenimento, tantas outras coisas. Para o crente, nós temos a rede das redes. É aquela que nos leva até a glória de Deus, até o trono da graça. E nós ouvimos a voz de Deus. Instantaneamente, quando abrimos as Escrituras e a lemos e pregamos a palavra de Deus. E quando nós oramos, Ele também nos ouve instantaneamente. E quando nós temos uma vida assim, instantaneamente também, a cada momento Deus está cuidando de nós. Eu amo os que me amam. Aqueles que me buscam, me acham. Então Deus, para ter uma ideia, irmãos, do quanto primeiro nós precisamos ir a Ele, nós precisamos pedir perdão a Deus. para que ele nos mostre onde estão os nossos erros. Às vezes não é um, dois, não, são muitos erros, são muitas falhas. Para que essa conversão, se ela é verdadeira e autêntica, ela possa ser demonstrada em comunhão primeiramente com Deus. Porque se você não tiver primeiramente comunhão com Deus, você não terá uma vida de santificação e, por exclusão, você não terá comunhão com seus irmãos. Você pode até ter uma comunhão falsa, de fachada, não verdadeira. Então, há três coisas, antes de terminar essa mensagem, eu quero destacar aqui, irmãos. A primeira delas é que nós não somos salvos porque nós fomos a Cristo. Eu não iria a Cristo, nem você iria a Cristo, se Deus, primeiramente, não viesse até mim e até você. Então, não fomos nós que fomos a Cristo, mas foi o Deus, o Pai, é que permitiu que nós fôssemos. E através do Evangelho, que Ele também permitiu que chegasse até nós. Então foi o Pai que nos fez ouvir este Evangelho. E através do Espírito Santo, que nos convenceu da justiça, do pecado, do juízo, é que nós chegamos até a Cristo. Se você ler lá em João capítulo 6, verso 37a, ele vai dizer que é o Pai que nos leva até Cristo. Se o Pai não nos levar até Cristo, não houve conversão. Então não fostes vós que me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós outros para que vades e deis fruto. Então Deus não só nos escolhe, mas Ele nos leva até a Cristo, para que nós possamos dizer, esse é meu Senhor. Não é mais o mundo, Satanás, a carne, os meus desejos, o meu ego. E também o capítulo 6, verso 44, a parte A, e o verso 45 diz a mesma coisa. Se o Pai não os trouxer até mim, de modo nenhum, essa pessoa pode ter comunhão com Deus. Segundo lugar, irmãos, nós fomos aceitos e salvos não porque nós tivéssemos esta capacidade, este merecimento, nós não temos mérito nenhum. É por causa do merecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e por causa do Espírito Santo que passou a habitar em nosso coração. E agora a justiça de Deus é satisfeita pela obra de Cristo e pela sua presença através do Espírito Santo que do Pai e do Filho procede. Então, esse que convenceu-nos da justiça, do pecado, do juízo, da condenação, é esse que nós temos que buscar a iluminação, orientação, entendimento da palavra de Deus. E último lugar, a nossa santificação. Nós não vamos santificar se nós não dependermos desse que nos levou até a Cristo, desse que nos convenceu a aceitar a Cristo. Nós nunca vamos ser santificados. Veja que a santificação é do Pai. Jesus disse lá em João 17, verso 17, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Ele intercede ao Pai. Peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, e santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, amados irmãos, nossa santificação, para sairmos dessa falsa zona de prazer espiritual, ela é falsa muitas vezes, porque ela não depende de nós, mas ela depende tão somente da suficiência do Deus Trino, Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Aquele que começou a boa obra em nós, através de Cristo Jesus, Ele haverá de completá-la. Ele não vai deixar você ao léu da sorte, Ele vai cuidar de cada um de nós. É o que diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele vai cuidar. Mas Ele quer que nós sejamos ovelhas e não bodes, não cabritos. Cabritos e bodes dão coice, discorda de tudo, faz tudo diferente, não quer ouvir aquilo que deve realmente ser ouvido, mas a ovelha não. A ovelha gosta de estar junto com os demais irmãos que são fiéis e tementes a Deus. E aonde estão as ovelhas de Cristo, elas serão verdadeiramente alimentadas com a espiritual e potável água dos céus, que é Jesus Cristo. Quem beber desta água jamais terá sede. E do pão celestial, que é Cristo. Quem comer deste pão jamais terá fome. Então, amados, este que começou a boa obra haverá de completar até aquele dia. Então, quando você ouve o Evangelho e crê no Filho de Deus, e que o Pai foi aquele quem o levou até Cristo, mas que você vai permanecer nele, e também no Cristo, que é totalmente suficiente na sua obra salvadora, como diz Hebreus 7,25, ele é capaz de salvar totalmente, completamente, eficazmente, então você tem uma conversão verdadeira, porque a conversão verdadeira está lá em Romanos 10, versos 9 a 11. 9 e 10, crer não só de lábios, mas crer com coração. E verso 11, crente que crê dessa forma, jamais será confundido. E após esse momento, como prova, cada minuto, a cada os meus segundos, meus minutos, a cada dia, para que eu possa ter um coração sábio, Salmo 90, 12, a fim de que eu possa abandonar, deixar os pecados que tenazmente têm me assediado. Então, se somos nova criatura, então precisamos crescer neste novo nascimento que você diz ter tido há um tempo atrás. E o segredo é conhecimento de Deus. Conhecimento quero e não holocausto. O povo que não conhece a Deus não tem comunhão com Deus e, portanto, não terá comunhão com os irmãos. E nós vamos ter uma igreja fraca, uma igreja que ora parece forte, mas que não é. Então, amados irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Nós possamos estar preparados para entender a outra parte desta mensagem, que é a parte mais difícil, que nós muitas vezes não perdoamos uns aos outros e não temos comunhão. E não somos unidos muitas vezes sozinho, não é nem contra a pessoa, nós somos contra nós mesmos. Estamos desgostosos conosco mesmo e muitas vezes estamos desgostando a Deus por causa dos nossos pecados. E daí, nem comunhão com a igreja e nem com os irmãos. Com a igreja que eu falo, ele com Deus, juntamente com os irmãos e muitas vezes nem com os irmãos. Para nós entendermos essa mensagem, e foi por causa disso que Jesus disse, né? Que se nós não perdoarmos uns aos outros, e para isso nós temos que ouvir essa mensagem, então, na verdade, nós não temos comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é só dizer, não, eu creio em Deus. É você provar na prática aqui na terra, neste mundo, que você ama não só os seus irmãos, mas aquele inimigo pior deles. Ora por eles, por aqueles inimigos, para a conversão deles, pelo mundo inteiro. Que Deus tenha misericórdia de nós e reverta essa situação na vida de muitos de nós, para a glória do Senhor. Amém?